Abra sua Bíblia em Filipenses, então, capítulo 2. Eu vou ler do 12. Eu acredito que a gente vá até o 16 ou 17, né? Vou ler até o 17. Até o 18, né? 18 termina. Então, Filipenses, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 18, a gente vai passar linha por linha aí. Vamos lá. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me em todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Veja bem, o apóstolo Paulo começa dizendo: assim, pois. A gente, quando lê a Bíblia, a gente tem que estar tem que prestar atenção nesses detalhes, porque são parte da nossa gramática portuguesa, que estão apontando sempre para uma explicação, sempre está mostrando para algo que o apóstolo está trazendo evidência, que é muito importante. Ele fala: assim, pois, ele está concluindo um raciocínio anterior. Assim, pois. Ou seja, se você voltar do capítulo 2 e ler até o versículo 11, o apóstolo Paulo vai apresentar uma doutrina, um ensino. Ele vai falar verdades doutrinárias. E deixa eu abrir um parênteses para você. Talvez você fale: ah, a letra mata, né? Eu não quero ser estudioso da Bíblia, não importa conhecer tudo. Deixa eu falar um negócio para você que pensa dessa forma. Deus se revela através da palavra. Jesus não deixou um vídeo, Jesus não deixou um canal no YouTube, Jesus não gravou podcast, Jesus não escreveu absolutamente nada. Para você ter a revelação de Jesus Cristo, da sua obra, dos seus ensinos, a gente precisa ler, irmão. Tem que ler. Não tem outro caminho. Se você não ler, você vai ter uma fé construída de púlpito. Ou seja, a sua fé vai ser, na verdade, aquilo que eu acho. Ou que alguém acha. Então, alguém fala para você que Jesus pensa assim, você não lê. Aí você: não, Jesus pensa assim. Por quê? Porque me falaram isso. Então, faça com que, do púlpito, isso venha agregar, sim, venha somar, sim, mas que venha corresponder ao seu estudo, que venha corresponder à sua busca. Então, quando você olha países desenvolvidos, ora, a reforma foi na Alemanha. E o que aconteceu logo na reforma? Ora, aquela época, 1500, povo analfabeto. A Alemanha era analfabeta, porque quem tinha o estudo era o nobre, era o clero. Mas após a reforma, os reformadores tinham isso em mente: ora, esse povo precisa conhecer a palavra, esse povo precisa aprender a ler. É por isso que as maiores escolas, universidades do mundo são cristãs. Foram fundadas por cristãos. Por quê? Porque eles queriam que o povo fosse culto, que tinha interesse, fosse alfabetizado, para que eles pudessem ter acesso às escrituras, irmão. Então perceba que a doutrina, ela é importante, ela é fundamental. O nosso tempo de dedicação, de estudo, não para a gente ser um acadêmico da fé, porque sempre a se expor a uma doutrina, vai entrar um assim pois. Então, já que você aprendeu isso da parte de Deus, já que você ouviu que Jesus, ele pensa dessa forma, ele nos instruiu dessa forma, assim pois. Haja dessa forma, viva dessa forma, se transforme, busque. Então, o apóstolo sempre tem essa metodologia. Ele apresenta uma doutrina, ele apresenta um ensino e logo em seguida uma aplicação prática. Assim pois, amado meu, ou seja, ele está trazendo para a prática o que ele acabara de ensinar do 2 ao 11. Assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. O apóstolo Paulo, ele está meio aqui que fazendo uma ironia, uma denúncia. Ora, não obedeça a doutrina apenas na minha presença. Não viva um crente binário, não seja um binário, não seja um mascarado da fé. Não seja um crente em público em um, e um crente fora da comunidade, né, fora da igreja, outro. Obedeça na minha presença, é claro, mas muito mais na minha ausência. Não tente mostrar o que você não é. Não tenta vender uma imagem. Isso, meu irmão, o Instagram faz muito bem. Você vai acompanhando. A gente está vendo o casamento dos sonhos acontecendo. Você agora casou uma cantora gospel aí. Casa no palácio, lindo, maravilhoso, oh, tudo perfeito. Não dura 2 semanas, o casamento acaba. Mas o Instagram mostrou as declarações, a festa, o bilhetinho, o buquê de flor, mas isso não se sustenta na prática, porque vende-se uma imagem, mas na prática é outra. Vende-se para o público, né, o felizes para sempre, mas não consegue ser família durante 2 semanas. Então o apóstolo está dizendo aqui, ó, diante de toda essa doutrina, diante do Espírito Santo que move dentro de nós, diante da beleza, da transformação, porque somos feitos nova criatura, assim, pois, obedeça. Mas não obedeça porque Moisés desceu com as tábuas do Sinai. Obedeça porque o Espírito Santo te colocou de joelho diante do Senhor. Não obedeça porque as regras te obrigam. Não obedeça porque você tem medo do inferno, irmão. Obedeça porque você está extasiado com a obra de Jesus Cristo, Filho de Deus. Abriu mão da sua glória. Encarnou, andou. E morreu por mim e por você. Que amor é esse, irmão? Esse amor nos conduz a uma vida de obediência. Esse amor nos leva a uma vida sacrificial. Entre o pecado e a obediência, entre o pecado e servir a Cristo, entre pecar em alimentar a minha carne e obedecer ao meu Pai, e alegrar ao meu Pai, eu fico em alegrar ao meu Pai. Eu renuncio, mas eu renuncio porque eu fui alcançado por um amor. Eu não renuncio por regras, eu não renuncio por medo, por ameaças. Eu renuncio por quem Ele é. O Filho de Deus morreu por mim e por você, irmão. Ele abriu mão da sua glória, Ele se esvaziou, Ele se humilhou para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Deus. Então, assim pois, diante dessa verdade de que você foi alcançado pelo amor de Deus, obedeça. Obedeça na presença de homens de Deus, mas muito mais na ausência deles. Não use máscara, irmão, porque aquele que tudo vê, aquele que conhece o seu levantar, o seu deitar, aquele que sabe quem é você no secreto, é esse que te ama com amor incondicional. É esse. Ora, irmãos, a gente pode estar junto, eu posso, de repente, fazer algumas coisas por você, mas eu vou contigo até a página 2. Jesus já vai dizer, eu estou contigo até a consumação dos séculos. Jesus está com a gente até o fim. Então a Ele nós nos curvamos, a Ele nós obedecemos, porque fomos alcançados pelo Seu amor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Bem, o apóstolo Paulo agora traz um termo de desenvolver a salvação. O que é isso? Desenvolver a salvação. Perceba que a salvação, ela não é conquistada por esforço. A salvação também não vem por mérito pessoal. Deus olhou para você e falou: cara, que cara bacana, que pessoa esforçada. Olha como pessoa santa, eu vou salvar essa pessoa, eu vou dar a salvação de presente para ela. Não, salvação não vem dessa forma. A Bíblia vai dizer que a salvação é pela graça, mediante fé. Isso não vem de você. Isso é um dom. Dom é um presente de Deus para que ninguém venha se gloriar. No céu, irmão, a verdade é que o céu foi feito justamente para os caras de pau, aqueles que estão lá e não merecem estar lá. É a festa do filho pródigo. O pai deu uma festa. Deu uma festa para quem? Um herói de guerra? Não. Para um herói olímpico? Não. O pai deu uma festa para alguém que saiu de casa para conquistar algo? Não. O pai deu uma festa para aquele que o desonrou. E quando esse cara que desonra o pai volta para casa, o pai dá festa. O céu vai estar cheio de filho pródigo lá. Pessoas que voltaram para casa. Voltaram para o amor do pai. Não mereciam. Pela graça o pai aceitou. Pela graça o pai recebeu. Pela graça o pai restituiu. Pela graça o pai fez uma festa. Então a salvação é um presente de Deus. A salvação não depende de mim, não depende de você. A salvação foi dada por Deus. E pasme você, a salvação é sustentada por Ele. É Ele que sustenta a salvação em nós. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos o Espírito Santo habita dentro de nós. E se, a partir do momento que o Espírito Santo não estiver dentro de nós, ninguém aqui é salvo, irmão. Porque é o Espírito Santo que nos faz crer na obra, é o Espírito Santo que nos faz apontar para Jesus Cristo, é o Espírito Santo que coloca o foco nele, que nos coloca diante, de joelho, diante dele. Então, o Espírito de Deus em nós consolida a salvação, faz com que a salvação não caia de nós. Ele está ao lado de Deus, intercedendo por nós. Se a salvação fosse me dada e Jesus falasse para mim o seguinte: olha, agora depende de você, hein? Agora depende de você, eu a perderia. Claro que eu perderia. Mas o Espírito Santo, irmão, que foi dado por graça, Ele desenvolve a salvação em mim. Ele me coloca no caminho da santificação. Agora perceba bem que esse é um assunto muito, muito complexo, não é um assunto fácil de se falar, mas existe uma linha onde Deus é soberano e existe uma linha paralela da responsabilidade humana. Então Deus é soberano e o homem também é responsável. Então desenvolva a salvação que Ele te deu. Cabe a mim e a você buscarmos o caminho da santificação. Então eu não estou pregando aqui a livre graça. Ah, Deus te salvou, fica, peca, viva do jeito que você quiser, meu irmão, está tudo tranquilo, está pago, está quitado. Não é isso. Tanto é que ele vai dizer: olha só, desenvolver a vossa salvação com o quê? Com temor e tremor. Com temor e tremor. É com responsabilidade. O apóstolo Paulo não nega que dentro de nós existe uma luta entre a carne e o espírito, e a gente precisa desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, com responsabilidade. Buscar o caminho da santidade é ouvir a voz do Espírito Santo. E isso cabe a mim e a você. Eu escolho o caminho que o Espírito Santo traçou para mim. Eu escolho o caminho da santidade. Eu escolho agradar a Deus. Escolher agradar a Deus é ouvir o Espírito Santo dentro de você. É deixar o próprio Espírito de Deus desenvolver a salvação que foi lhe dada por graça. Desenvolvei a vossa salvação com responsabilidade, temor e tremor. Agora, veja o versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar. Ora, qual é o assunto aqui que nós estamos falando? Salvação. E o apóstolo está dizendo que é Deus que efetua em você. Ou seja, a salvação é ideia de Deus, é Deus que efetua em você tanto o querer como o realizar. Conhece aquele versículo? Aquele que começou a boa obra. Que boa obra Deus começou na sua vida? A obra da casa própria? Isso vai ficar aqui. A obra das regras morais? Não. A obra da salvação. Aquele que começou a boa obra, ele vai sustentá-la até o dia de Cristo. Ele vai realizá-la. Irmãos, se formos guiados pelo Espírito Santo, o caminho da salvação está diante de nós. Está posto diante de nós. É porque Deus é quem efetua. É Deus efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. De quem é o mérito? É do Espírito, Espírito Santo. Se hoje a sua vida foi transformada, de quem é o mérito? Do Espírito Santo. Se hoje sua família foi restaurada, de quem é o mérito? Do Espírito Santo. Porque Deus, ele efetua o querer. Deus coloca o querer e ele efetua. Ele faz, ele realiza. Então, irmão, o caminho do nascido de novo é um só. É o caminho para a glória de Deus. Nasceu de novo, só existe uma forma de viver daqui para frente. Para a glória de Deus. Então, existem algumas pessoas que estagnam na fé. Existem pessoas que querem silenciar a voz do Espírito Santo de Deus. E fica nessa vida que o apóstolo Paulo, são filhos de Deus. Mas o apóstolo chama, em Gálatas vai chamar de filhos imaturos. São filhos imaturos. São inconstantes. Eles oram, estão de joelhos, horas eles estão longe, horas eles estão bem, horas eles estão mal. Eles têm uma fé frágil, uma fé fragilizada. Horas eles estão bem com Deus, horas eles estão desanimados com Deus, horas eles dão culto de ação de graça, outras horas eles estão culpando Deus. Não seja filho imaturo. Não seja daqueles que têm uma fé frágil, uma fé circunstancial. Não, Deus me abençoou, vamos para a igreja, culto de ação de graça, perdi um emprego, Deus esqueceu de mim. É a esquizofrenia da fé. Quem vive de circunstância é esquizofrênico da fé. Ora está animado, depois está desanimado. Ora está testemunhando, ora está murmurando. Ora está obedecendo, ora está virando as costas. Por quê? Porque ele começa a avaliar os acontecimentos à sua volta e a partir daí ele começa a medir o amor de Deus. Então não é mais a cruz, não é mais a obra de Jesus Cristo, mas são as circunstâncias que a Bíblia vão dizer que são leves e momentâneas. Leves e momentâneas. Essa crise, posso te dar uma certeza absoluta? Essa crise que você está passando, vai passar. Ela vai passar. Nenhum deserto veio para se ficar na vida de um crente. Deserto é lugar de passagem. E nessa passagem, você nunca mais é o mesmo. Nessa passagem, Deus te dá a oportunidade de você ver água saindo da rocha. Você só vê isso no deserto. Você só vê mar se abrir diante de caminhos onde inimigos estão te perseguindo, estão quase te engolindo. Aí o mar se abre. Você só vê pão cair do céu no deserto. Então, muitas das vezes, o Senhor nos conduz ao deserto para que a gente prova, para que a gente possa provar do seu amor, irmão. Para que a gente possa conhecer mais do seu caráter. O deserto não é uma punição. O deserto não é um lugar onde Deus está te punindo. Nossos pecados foram punidos em Jesus Cristo. O deserto é um lugar onde Deus nos dá a oportunidade de provar da sua paternidade. Deus é bom, eu estava numa crise e um milagre, o agir, o favor. Naquele momento onde eu achava que eu ia ser engolido pelo exército, o mar se abriu. Esse é o lugar do deserto, lugar de experiências maximizadas com Deus. E o apóstolo começa a dizer, olha, é Deus que efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, deixa Deus, ouça o que Deus começou a fazer na sua vida. Acredita na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Se lança nessa vontade, dê voz a essa vontade, desenvolva essa vontade que Deus colocou dentro de você. Ora, Deus colocou a grandeza no coração de cada um de nós. Deus colocou uma grandeza dentro de você, Deus colocou uma grandeza dentro de mim, porque fomos feitos em imagem e semelhança dEle, e o nosso Deus é um Deus grande. E Ele vai te conduzir a essa vida, e essa vida em abundância. E o apóstolo, em seguida, vai dizer, fazei tudo, sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrompida. Perceba que existe um propósito. Deus fala para você, cara, não murmure. Já te dei provas do meu amor, já te dei provas das que as minhas promessas vão alcançar a sua vida, já te dei provas reais do agir que Deus faz tanto em você, o querer como o efetuar. Deus deu provas, o Espírito Santo de Deus confirma isso no nosso coração. Então não leve uma vida de murmuração, porque isso não vai fazer com que a luz de Cristo brilhe na sua vida. Não vive uma vida de contendas. O que o apóstolo está dizendo aqui? Que a nossa salvação é percebida nos nossos relacionamentos laterais. Aquela pessoa que o tempo inteiro murmura, aquela pessoa que o tempo inteiro está brigando com alguém, a pessoa não consegue passar um dia em paz. Murmuração, contenda. O que essa pessoa precisa? Precisa ser salva. Essa pessoa precisa ser convertida. Porque o Espírito de Deus, quando Ele mora dentro do nosso coração, a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. É uma paz que excede todo entendimento. Meu irmão, os salvos, eles têm uma paz que excede todo entendimento. Os salvos, eles não estão preocupados com comida, com bebida, eles não estão ansiosos com esse tipo de coisa. Por quê? Porque sabe que o Pai Celestial cuida deles. Os salvos não estão em contendas. Por quê? Porque os salvos são um instrumento de cura na vida das pessoas. Os salvos não têm murmuração porque eles vivem uma vida de gratidão. Obrigado, Deus, obrigado. Obrigado. As coisas fugiram do controle. Obrigado, Deus, que é uma oportunidade do milagre. Mas perdeu tudo. Mas exatamente nessa perda que o mundo vai ver a fidelidade de Deus. É exatamente naquilo que poderia ser minha desgraça, que vai ser a oportunidade dessa geração caída e corrompida, testemunhar de forma ocular o que Deus vai fazer na minha vida. Essa é a convicção do justo. Essa é a certeza. E o apóstolo Paulo fala isso. Não seja objeto de escândalo da vossa fé. Ora, não se mova com contendas, com murmurações, para que vocês se tornem irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Percebe, irmão, que um tipo de vida que agradece a Deus, ela se torna referência para esse mundo. Porque imagina, irmão, você está o tempo inteiro resmungando, murmurando, o cara que não conhece a Deus olha para você e fala, mas irmão, ela na igreja está assim? O que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer lá? Se na igreja está assim, murmurando, brigando com todo mundo, o que eu vou falar? Vou falar fazer o quê? Ficar igual essa pessoa? Percebe, irmão, que nós somos a verdadeira, né, vamos dizer entre aspas aqui, propaganda, vitrine do que o Espírito Santo tem feito em nossas vidas. Infelizmente, nós estamos vivendo tempos, irmão, onde o casamento do ímpio, quando eu falo ímpio, é daquele que não conhece a Deus, ele está igual ao casamento daquele que diz que conhece a Deus. A vida do ímpio, a forma como se fala, como age ou reage, está se assemelhando àqueles que estão dentro da igreja. E quando eu falo dentro da igreja, eu não falo numa plataforma de religiosidade, eu estou falando daqueles que nasceram de novo. E dessa forma, a luz de Cristo não brilha nesse mundo. Somos iguais. É por isso que a gente está ouvindo cada vez mais esse discurso. Não, se a sua verdade te faz bem, vai lá. Se a igreja te faz bem, vai lá. Não é uma questão de faz bem. Olha para a minha vida. Olha o que eu estou vivendo. Olha o que eu estou experimentando. E que você não consegue ter acesso a isso que eu estou experimentando. Não se trata de viver bem numa verdade que me anestesia. Mas o mundo precisa ver e notar aquilo que o Espírito Santo começou a fazer em nossas vidas, irmão. A Bíblia diz que nós somos um luzeiro nesse mundo. Nós estamos brilhando a luz de Cristo. As pessoas não podem ter a mesma experiência ao encontrar conosco, porque encontrar conosco é encontrar com o próprio Jesus Cristo. É essa responsabilidade que o apóstolo está chamando. A igreja de Filipos estava tendo contendas no meio da igreja, estava tendo inveja, murmurações, e o apóstolo Paulo está dizendo, peraí, não é dessa forma que Cristo vai brilhar na vida de vocês, não é dessa forma que o Evangelho vai se expandir. Desenvolva a salvação que Deus deu para cada um de vocês. Desenvolva a vossa fé. Desenvolva uma vida de intimidade com Deus. Meu irmão, posso dizer uma coisa para você? Não importa quanto tempo você tem de igreja, de evangelho, existe um nível mais profundo que você está. Existe um lugar de mais intimidade. Existe ainda espaço para a luz de Cristo brilhar mais na sua vida. Existe, sempre vai existir. E nós precisamos buscar isso incessantemente. E o apóstolo Paulo aqui começa a apontar qual é o propósito da nossa vida. Fazer com que Cristo brilhe em nós. Muitos usam do evangelho como, na verdade, um trampolim para se chegar em algum lugar. Não, eu vou lá para a igreja, eu vou pedir algo para Deus, vou fazer uma corrente, fazer uma campanha, porque, na verdade, eu quero chegar em outra plataforma. Quero usufruir de uma vida nesse mundo diferente, apenas nesse mundo. Quero almejar algumas conquistas, eu quero isso, aquilo outro. Perceba que quando nós fazemos isso de forma primária, isso nada mais é, irmão, do que usar Deus a fins pessoais. Então, qual é o propósito nascido de novo? Qual é o propósito daquele que foi alcançado pela salvação? Brilhar a luz de Cristo nesse mundo. O apóstolo Paulo fala isso com muita clareza, quer comais, quer bebais, faça isso para a glória de Deus. Esse é o propósito que o Espírito Santo coloca em nossas vidas, irmão. É uma vida que vai fazer Cristo brilhar em nós. Versículo 16, preservando a palavra da vida. Preservando a palavra da vida. Que palavra da vida é essa, irmão? É o Evangelho da Nova Aliança. Viva uma vida onde o Evangelho seja preservado na sua vida. Viva de uma forma onde a palavra da vida seja preservada. Não seja escandalizada. Não seja pervertida. Mas que a nossa vida pode ser uma vida de preservação da palavra da vida. Perceba que o apóstolo fala, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão. É a salvação sendo desenvolvida, irmão. Para que quando Cristo vier buscar a igreja, você não fique frustrado, porque você não viveu a palavra da vida. Você viveu foi uma religiosidade. Você viveu numa plataforma religiosa de regras. É claro, você deixou de fazer, você deixou de beber, você deixou de fumar. Amém? Mas não é isso que é o Evangelho. O Evangelho é novo nascimento para a glória de Deus. Não é que você tem os mesmos objetivos, só que sem bebida, sem cigarro, sem droga. Não é isso. Algumas pessoas acham que o Evangelho é isso. Ele chega aqui com um propósito de vida, só que ele chega aqui com álcool, com droga, com química, e ele fala, não, eu não estou mais viciado, eu não bebo mais, eu não saio com meus amigos no bar. Não, isso não é evangelho, irmão. O evangelho é uma vida para a glória de Deus, passa por isso. Passa por escolhas de amizade, não sentar no caminho do ímpio, na roda dos escarnecedores. Mas para que a gente faz tudo isso? para que o nome do Senhor seja exaltado em nossas vidas. Não é uma atitude apenas religiosa. Deus não quer que você ande com fulano. Deus não quer mais que você vá para o bar jogar sinuca. É proibido. Faça tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que, que não convém? Aquilo que não é para a glória de Deus não convém. Cristo é glorificado nisso que você está fazendo? Não. Então não convém. Cristo está sendo propagado nisso que você está fazendo? Não. Então não convém. Mas o que você está fazendo? Cristo está brilhando, você está como luzeiro nesse mundo, faça e faça intensamente. Com esse princípio a gente quebra esse negócio. Pastor, eu não tenho nem paciência para responder essas coisas. Pastor, é pecado fazer isso? Pastor, é pecado ir para a praia? Pastor, é pecado não sei o que lá? Pastor, é pecado? Irmão, é para a glória de Deus? É, então faça. Deus está sendo glorificado e não? Não, então não faça. É para a glória de Deus, é para a preservação da palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão. A nossa corrida, irmão, é para a salvação. Nunca se esqueça disso, irmão. Você foi resgatado para a salvação. Nós estamos correndo uma corrida aqui. E qual é o final dessa corrida? Nova Jerusalém, novos céus, nova terra. Estará ao lado de Deus eternamente. Nós estamos correndo essa corrida. É essa corrida que não foi proposta nessa terra. Correr até nos encontrarmos no dia de Cristo, preservando a palavra da vida. Nem me esforcei inutilmente. Ou seja, o apóstolo Paulo fala que existe um esforço nessa caminhada. Ah, mas foi me dada de graça. Mas existe um esforço de buscar. O caminho da santidade é esforço. O se abster é esforço. E esse esforço a gente encontra no Espírito Santo de Deus. É se esforçar no Espírito. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Aqui, irmão, é escandaloso, porque apóstolo Paulo é falar dos objetivos de apóstolo Paulo é escandaloso. Ele está dizendo que mesmo se ele for morto, porque apóstolo Paulo está preso, ele escreveu essa carta aqui porque ele estava preso, e ele está falando, se me matarem, valeu o serviço à vossa fé, já valeu. Minha vida já valeu só em servir e colaborar com a fé de vocês. Escandaloso, irmão. Porque diante da morte, todos nós oramos pela nossa vida. Senhor, me livra, me salva, Senhor, quero viver mais tempo nessa. Nós somos assim, irmão. Mas quanto mais nós temos o entendimento, a intimidade com Deus, mas nós encontramos propósito no serviço da fé e não na nossa própria vida. Irmão, isso aqui é outro nível de conversa, isso aqui é outro nível de intimidade com Deus. Beira até hipocrisia eu falar isso aqui com vocês. O apóstolo Paulo, ele não está nem aí se vai morrer. O que importa para ele é que ele contribuiu para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida das pessoas. Meu irmão, isso aqui é o evangelho genuíno na veia. Esse aqui é o evangelho puro no braço. É viver uma vida onde a fé seja desenvolvida em pessoas. É encontrar propósito na vida, não no patrimônio construído, não nas coisas adquiridas, embora você possa ter todas elas, mas é encontrar propósito desenvolvendo a fé na vida dos outros. É isso que o apóstolo fala aqui. Mesmo que eu seja oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Ou seja, perpetue isso que eu estou fazendo por vocês. Então, nós vivemos um evangelho que foi construído sobre homens e mulheres que não tiveram sua vida por preciosa, mas entregaram a sua vida para que a fé não fosse corrompida. Hoje nós vivemos, irmão, num ambiente muito favorável. num ambiente muito tranquilo, onde nós temos Bíblia de capa rosa, lilás, com cara de leão, com cara de cordeiro, de 300 versões. Você pode ler Bíblia na praça, você pode ler Bíblia em inglês, você pode fazer o que você quiser. Mas existiu tempos onde pessoas morreram para não negar essa verdade. Pessoas que viram filhos serem sacrificados e não negaram. Tiveram suas cabeças arrancadas. Lê lá, Hebreus capítulo 11. A gente lê aquilo, meu irmão, como você está lendo. A Bíblia está dizendo que pessoas foram cerradas no meio, irmão. Alguém ser cerrado no meio, passar um serrote na barriga da pessoa, é aquela pessoa, pode serrar, mas eu não nego a minha fé. Era só dizer ali, ó, cara, eu me equivoquei, eu me enganei, Jesus não é Senhor. Aí Jesus me perdoa, perdoa, eu estou poupando a minha vida, mas eu vou te pedir perdão. Não, não, eles não usaram dessa carta na manga. Nós vamos te matar se você não negar. A minha vida não faz sentido se eu negar ao Senhor. Não existe propósito de eu ter negado aquele que me salvou. Pode me cerrar ao meio. Pode arrancar minha cabeça. Pode levar meus entes queridos. A minha vida não está nesse mundo, a minha vida está na Nova Jerusalém. Irmãos, que pensamento é esse? Subir a loucura para a gente que lê Bíblia tomando água de coco. Homens e mulheres foram partidos no meio, mas preservaram a palavra da vida. Hoje você não precisa morrer pelo Evangelho. Nós não vivemos debaixo dessa ameaça. Mas cabe a mim e a você nos esforçarmos para não sermos escândalo para o Evangelho. Cabe a mim e a você vivermos uma vida onde nós podemos ser um luzeiro para esse mundo. Onde as pessoas possam chegar perto de nós e falar, cara, qual é o teu segredo? Cara, eu estou vendo o mundo desabando sobre a sua cabeça. Você não murmura. Eu vejo, cara, o seu casamento tão diferente do meu. Eu vejo a forma como você se relaciona tão diferente. O que é isso? Por que disso? Qual é o seu segredo? É nessa hora nós preservamos a palavra da vida. E nós fazemos que essa fé que foi colocada pelo Espírito Santo dentro do nosso coração, seja também semeada em outros corações. Vem para cá, que eu vou te dizer quem foi o autor da minha vida. Vem para cá, que eu vou dizer para você, vou compartilhar qual é o segredo. O segredo é a fé de que o Filho de Deus morreu por mim e por você. Nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Essa vida que você tem vivido é uma vida desgraçada, mas Cristo tem vida abundância para você. Seja um luzeiro nesse mundo, irmão. Brilhe, preserve a palavra da vida. Não desista daquilo que Deus nunca desistiu, a sua vida. Deus não desistiu da sua vida, não desista. Nessa hora precisamos nos esforçar, irmão. Nos esforçar, não para se credenciar, para ser amado. Você já é amado. Nós precisamos nos esforçar e ouvir o Espírito Santo falando. E tomarmos as decisões necessárias. Porque eu tenho certeza que cada um de nós aqui, essa noite, precisamos tomar uma decisão. Talvez um de romper. Outros de dar um basta. Outros de dizer, essa fé inconstante nunca mais. A partir de hoje eu vou viver uma vida para preservar a palavra da vida. Eu vou viver uma vida onde eu vou ser um luzeiro para esse mundo, um mundo caído e corrompido. As pessoas virão até mim, porque virão diferença. Dos meus lábios não vão sair mais murmurações. Porque eu creio na vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Dos meus lábios só vão ouvir gratidão. Obrigado, Pai. Quero te convidar, sabe, você agradecer nos pequenos detalhes da vida. Você chegar em casa e quando você abraçar o teu filho, você fala assim, obrigado, Pai, porque você me deu um filho. Quando você for para o seu trabalho, que até então você resmungava, murmurava, e você fala: Pai, obrigado, Senhor, porque eu estou indo para um trabalho que o Senhor me deu. Me faça brilhar a sua luz nesse lugar. Senhor, me faça brilhar a luz dentro da minha casa. Que os meus filhos, eles possam ver em mim vontade de buscar ao Senhor. Que eles possam ser diferentes, porque viram o Espírito Santo movendo em mim. Irmãos, isso foi Efésios que nós acabamos de ler. É uma vida para a glória de Deus. Queria que você ficasse de pé comigo, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Sua palavra é pura. Sua palavra é vida. É tudo o que nós precisamos ouvir essa noite. Estava escrito em poucas linhas. De que o Senhor efetua em nós tanto querer como realizar. É o Senhor que coloca dentro de nós essa vontade de viver uma vida em abundância. Que possamos nos esforçar para ouvir a sua voz e tão somente a sua voz. Pai, obrigado, Senhor, porque não fomos nós que te escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu. O Senhor nos buscou, nós éramos como aquela ovelha perdida. Estávamos perdidos. Como poderíamos encontrar o pastor? Estávamos perdidos. Mas o pastor foi atrás da ovelha. Nós fomos encontrados por ti, fomos achados por ti. Obrigado, Jesus. Você pode agradecer agora nesse momento, irmão, e dizer: Pai, obrigado porque eu estava perdido e eu fui encontrado. Obrigado, Pai, porque o Senhor não desistiu de mim. As suas misericórdias se renovam e se renovam a cada manhã. Não importa se você chegou aqui com um histórico que você já se desviou 30 vezes. Não importa se você tem um histórico de instabilidade. Se você já falou diversas vezes que iria voltar e voltar. Ele é misericordioso. Ele te recebe novamente essa noite. E diz: você é filho amado. Você é filho amado. Pai, obrigado pela nova aliança. Obrigado, Pai, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Obrigado porque em Cristo nós temos a oportunidade de sermos luzeiros para este mundo. Pai, que a nossa família possa ver isso em nós. Que dos nossos lábios sempre saia palavras de gratidão. Que possamos trocar a murmuração pela gratidão, a ofensa pela bênção. Se hoje nós temos relacionamentos de contendas, que nós possamos trocar isso por paz e unidade, porque o Espírito Santo trabalha em nós. Espírito Santo, nos faça ver, nos faça enxergar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Aqueles que chegaram aqui cansados, sobrecarregados, aqueles que chegaram aqui, Pai, pedindo socorro, não estou aguentando mais, se fortaleça no Senhor essa noite. Espírito Santo de Deus, fortaleça os seus filhos. Dá força ao cansado. Levanta aqueles que estão prostrados. Que assim como Davi, que ao encontrar a sua cidade incendiada, a sua família raptada, nós possamos nos fortalecer do Senhor e ir atrás de tudo que Satanás roubou. Quero dizer para você, em nome de Jesus, saia dessa prostração de choro, de lamento, se levanta, se fortaleça no Senhor. Ele vai restituir tudo aquilo que foi perdido e roubado. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor jamais nos abandona. E que o nosso objetivo de vida seja preservar a palavra confiada a nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.